É uma alegria estar aqui com você nesse dia tão importante, né, para a nossa comunidade católica de Bandeirantes, que é a abertura da quaresma e também o lançamento da campanha da Fraternidade 2020.
Bom, padre, hoje nós estamos vivendo, iniciando aí o período do ano litúrgico, que antecede a Páscoa cristã, não é? E o que é que está determinado para hoje? Temos as cinzas, aquela coisa toda. O que é que está hoje, principalmente no santuário, o que está previsto para hoje?
Então, hoje é um dia bíblico que recorda quando Jesus foi conduzido, né, pelo Espírito Santo para o deserto. E a igreja faz memória dos 40 dias que Jesus passou no deserto, se preparando para a sua missão, né? Missão essa que culmina, né, com a cruz. Então a igreja hoje, ela convida todos os cristãos a um dia de jejum, um dia de oração, um tempo de penitência, e nós somos convidados a participar da missa com a imposição de cinzas. O que que recorda essa imposição de cinzas, né? Quando o profeta Jonas, ele evangeliza em Nínive, e o pedido de Deus é que um gesto penitencial, que as pessoas se cobrissem de cinzas. Então ele percorreu Nínive, era uma cidade, né, populosa na época, que seria necessário 3 a 4 dias. Ele fez o percurso de um dia. E a população foi atender esse pedido de Deus, chegou até o rei, e o rei colocou como um decreto, né, que todas as pessoas deveriam, né, se colocar sobre si cinzas, até nos animais. Por que as cinzas? As cinzas no Antigo Testamento, ela é um gesto penitencial que recorda a palavra de Deus. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Então a gente é como se a gente lembrasse, né, que nós não somos nada, para quebrar o nosso orgulho, nossa humildade, né?
E lembrar que a vida, ela é passageira, né? A fragilidade da vida humana, ela está sujeita à morte a qualquer momento, né?
Sim,
Por
retornaremos a
isso
ser pó, né?
que é um tempo de mudanças, né? É aquele tempo, vamos dizer assim, a quaresma já entra. É três tempos a quaresma, né? Preparação, né?
A realização e
E
depois a celebração.
celebração, né? Um prolongamento, que é a realização. E são esses três tempos divididos no ciclo pascal, né, padre?
Sim, para a gente poder se preparar, sobretudo para a Páscoa de Jesus, também a nossa Páscoa.
Agora, esses 40 dias, muitos dizem, ah, não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. Isso vai de cada um, né?
É importante o quê? Igual a turma fala assim, mas é melhor comer carne do que falar da vida dos outros. Nenhuma coisa e nem outra, né? Não falar da vida dos outros não é só na quaresma. É uma coisa ética e também a fofoca, a mentira, ela é pecado em todo o tempo. Mas nós sabemos que é um período especial, né? Uns se preparam não tomando bebida alcoólica, outros não fumando, outros não indo a bailes, né? Cada um modifica, o importante é o quê? É você modificar a tua rotina, né? Não adianta nada você viver uma quaresma que você não modifique tua rotina.
Porque, na verdade, a quaresma é um tempo de penitência, né? Você faz aquela que você acha que é de mais importante para
Isso,
você.
a proposta da igreja é de nós disciplinarmos o nosso corpo e o nosso tempo, né? Se, por exemplo, você faz a opção, ah, eu quero fazer a opção na quaresma de levantar meia hora mais cedo, ou de ir dormir meia hora mais cedo. O importante é o quê? Você disciplinar o teu corpo. Porque às vezes nós não somos disciplinados. E oferecer também um sacrifício. Que nem o dia de hoje, é um dia de jejum. Você ficar sem comer alguma coisa, mesmo você podendo, você tem ali no teu trabalho, você tem na tua casa, você pode comer alguma coisa, mas você faz a opção livremente de não comer, em vista daqueles que não comem, não por opção, mas porque não tem nada para comer.
Agora, pode adiantar muito se fazer o jejum, se fazer tudo isso, se não dedicar um momento para a oração?
Adianta. Adianta porque todo sacrifício, Deus, ele vê o coração da pessoa, né? Ele vê o momento que a pessoa está
Mas também
passando.
não é um momento de dedicação à oração, da gente dedicar uma oração, vivenciar
Sim,
esse momento?
mas, por exemplo, se alguns podem dizer, ah, eu rezo, mas não faço jejum. Não é válido, né? Só rezar. Tem que ter prática de penitência. Porque só oração não leva ninguém para o céu, não.
É aliado um ao outro.
Tem que ter o gesto penitencial.
É, porque é acreditável. Eu sempre digo assim, não adianta você fazer e ficar sentado esperando a coisa acontecer, porque você, no final do mês você não vai receber um cheque assinado de Jesus Cristo, né?
Ah, com
A
certeza,
verdade
né?
é essa. E as pessoas às vezes, eu vou fazer isso, mas estou pensando, eu vou rezar, vou fazer isso, e não vou praticar nenhum. Mas eu vou praticar uma coisa, então, quer dizer,
Mas
tem que
é
ser aliado,
como
alinhado.
diz, é as duas pontas, né? Que às vezes tem muita gente que faz demais não coloca Deus, chega no final do mês, tem um cheque de 100 mil, mas não acaba usando para nada, né? As pessoas comentam que trabalham, e não dá fruto ao trabalho. Por quê? Porque não coloca Deus, porque não sabe partilhar. Então também, né, tipo, nenhuma pessoa, né, que nem o senhor brincou, não recebe um cheque assinado por Jesus Cristo, mas pode ter um cheque assinado por, né, um grande bancário aí, no valor de 100 mil reais, que não vai, nenhum e nem outro vão aproveitar bem a vida.
Nós estamos aqui, né, é o tempo de conversão, o tempo de mudança de vida, né? E a fragilidade da vida humana é essa. E esse é o sentido da vida também, né? Estamos aqui, mas dali a pouco a gente não está mais.
É a eternidade,
né? E aquilo que nós temos aqui não é nosso, né?
Tá emprestado. Com certeza. Ninguém leva nada no caixão.
Ninguém vai levar nada, né? Esse é o significado, acho que tenta ser colocado, né? 40 dias começando hoje e o término na Páscoa. Muita gente diz, ah, é no domingo de Ramos que termina, mas na verdade não, né,
padre? É, liturgicamente a Semana Santa não conta como quaresma, né? Se a gente for dizer assim corretamente na teologia. Porém, a gente estende, que não adianta nada, por exemplo, você falar, eu fiquei a quaresma sem comer chocolate. Mas aí na segunda-feira da Semana Santa você vai voltar a comer, sendo que a semana mais viva, né, do sofrimento de Jesus, então nós terminamos o nosso período penitencial no Sábado Santo, né?
Que é no dia 11 de abril.
11 de abril, no Sábado Santo.
11 de abril, que muita gente, ah, mas olha, quando é que é a quaresma? Quando é que termina a quaresma? A quaresma, para muitos, termina no Domingo de Ramos, que seria no dia, Domingo de Ramos, seria em abril, ele seria no dia 5, né?
5 de abril.
5 de abril. E as pessoas podem, é lógico, firmar a sua penitência, aquela coisa
assim. Sim, toda. Sim, é, porque a quaresma realmente, o tempo de preparação para a Páscoa termina, né, no Sábado Santo.
Agora, o padre, hoje nós temos as missas, como é que fica o período? Temos missa durante esse tempo? Não, né?
Tem, né, nós temos missa hoje, 15 horas, né, com imposição de cinzas, e às 19 horas. Tem missa também na São Miguel, em todas as paróquias de Bandeirantes, Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, São Geraldo. Hoje é um dia repleto, né? Todas as comunidades têm celebrações também.
Durante a quaresma também?
Também, normalmente.
É uma celebração diferente, padre?
Ela é por causa que ela começa, a partir de hoje, já não se entoa mais o hino de louvor. Não se pode mais cantar o Glória e nem Aleluia, né?
Ah, tá, era isso que eu queria.
Então, lembrar. Nós temos essa restrição litúrgica. Também hoje não tem o ato penitencial, porque ele é substituído pela imposição de cinzas, que é logo depois do Evangelho.
Agora, aqui no nosso santuário, nós temos logo mais às 15 horas, né? Tem mais à noite, tem mais alguma?
Às 19 horas, aí.
Às 19 horas. E em todas as nossas, vamos dizer aí, né? Vamos dizer, em todas as nossas igrejas, todas as nossas paróquias, né?
A todas as paróquias, capelas, hoje eu digo que o pessoal procura bem, graças a Deus.
Procura bem. E estamos tendo aí... confissões, vamos ter durante.
Vai ter um mutirão de confissões, né? Aqui no Santuário Santa Teresinha e na Santo Expedito, é no mesmo dia, 27 de março. E na sexta anterior, vai ser daí na Nossa Senhora Aparecida e na São Geraldo.
Bom, diante da quaresma é isso, padre. E aquela história de cavalo sem cabeça, mula sem cabeça, é tudo conversado, aí, né? É tudo folclore, né?
Era antigamente, porque para poder se reservar também um período que as pessoas não saíssem à noite. Então, uma forma que os pais, né, aproveitavam, usavam das lendas, né? E também punições, né? Olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar, né? Então, hoje já, com nossos jovens conhecendo tudo, sabendo, as pessoas bem mais informadas, já não tem mais essas histórias assim, né? Essas anedotas, né? Hoje realmente é um tempo de penitência, de poder viver a caridade. É como a igreja nos ensina, é o jejum, a esmola e a oração, é esses três caminhos.
Agora, estamos vivenciando desde as 10 da manhã, foi lançada a campanha da paternidade desse ano, com o lema, viu, sentiu, compaixão e cuidou dele, é Lucas, né?
Lucas,
e foi feita agora pela manhã, e é um momento também de reflexão com o que é proposto todo ano pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, padre?
Campanha da Fraternidade, ela já está celebrando já os seus 50 anos e foi uma proposta aqui no Brasil, hoje já se estende para alguns outros países, de unir esse tempo penitencial com uma reflexão temática. E esse ano a campanha da fraternidade ela está muito, muito mesmo afetiva para ser realizada dentro de casa, porque usa como exemplo o bom samaritano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, que é os três gestos e atitudes que nós temos que ter dentro de casa.
E principalmente porque nós estamos vivenciando um momento onde é necessário isso, a solidariedade é fundamental para com o próximo, né?
As pessoas estão perdendo a capacidade de sentir compaixão. Só que isso não é só fora de casa, é dentro de casa. Por exemplo, você pega assim, eu tenho um filho que dá problema, né? Sempre tem um filho, às vezes, com a sua idade, ser adulto ou adolescente. Mas o que eu sou convidado nesse tempo quaresmal? A ver realmente o meu filho, ver como ele foi gerado, ver o processo educativo que ele teve, olhar a pessoa que ele está se tornando, né? Nunca desprender a pessoa, né, só a partir dos seus erros, mas ver a pessoa num todo. E aí vem o segundo passo, sentir compaixão. Eu consigo sentir compaixão de quem está ao meu lado, quem está dentro da minha casa? Porque às vezes se sentir dó de quem está para fora é até meio normal, mas nós estamos perdendo esse sentimento dentro de casa. E termina com um mandato, e cuidou dele. Nós temos o compromisso de cuidar de quem está à nossa volta. Há muitas pessoas doentes. Aumentou muito a taxa de suicídio. Aumentou muito o número de pessoas com depressão, com síndromes. Isso faltando o quê? O afeto. As pessoas estão materialistas e perdendo o afeto. Não importa o quanto dinheiro, quanto bem você tenha. Se você não tiver afeto, você será uma pessoa infeliz. Seja você católico, espírita, evangélico, não importa a sua religião. Se você não tiver afeto, né, você será uma pessoa doente.
Esse é um momento, como se diz no texto, no próprio texto agora da campanha da Fraternidade 2020, que é a Fraternidade Vida, Dom e Compromisso, se mostra que é necessário, padre, se aprofundar, ter uma profundidade nas diversas dimensões da vida, seja pessoal, comunitária, social e até mesmo ecológica, como diz o texto?
Num completo, né? Tudo nós temos que ter afeto. Seja desde a ecologia, desde o animal de estimação que você tem, as pessoas que estão à nossa volta. Tudo que te leve a sentir, a pulsar teu coração de uma forma positiva, é o que essa campanha da fraternidade ela nos chama atenção. E aí que ela coloca como modelo também a Irmã Dulce, né? A Sim. Santa Dulce dos Pobres.
Agora, é para a gente pensar e ver que para que a gente possa viver, a gente tem que ter tudo isso. Sem isso, a gente não consegue viver, sobreviver, né?
É um simples.
É um questionamento,
né?
Para isso, né? Pra que a gente
é você se desprender de muitas coisas. Por exemplo, se a gente fala assim, eu tenho que estar atento a tudo isso, é muita coisa para mim dar conta? Não. É você se desprender de muitas coisas e permanecer no que é essencial. A quaresma é isso, né? A campanha da fraternidade, sobretudo essa campanha que ela é muito afetiva, ela nos leva a um questionamento. O que é essencial na tua vida? Olha para a tua casa. Você pode ter carro, você pode ter bens, você pode ter uma conta bancária grande, você pode ter empresas, mas olha o teu essencial. E aí nós começamos a conversar com muitas pessoas, né, já maduras e que estão angustiadas. Por quê? Construíram um patrimônio, mas não construíram afetos. Os filhos não retornam ligação, não tem uma proximidade com os netos, não tem amizade com os irmãos consanguíneos, no trabalho não tem amizade. E o que que acontece? As pessoas não se relacionam apenas por bens, as pessoas se relacionam por afeto. Então essa campanha da fraternidade, ela vem tocar num ponto essencial, né, num ponto crítico hoje, que é o que você está fazendo com as decisões a partir dos seus afetos, né? Seja com os filhos, com a esposa, você bem cuidar da tua esposa. Se você fala, padre, nessa campanha da fraternidade, né, nesse tempo da quaresma, eu vou fazer um sacrifício, né? O pessoal, os jovens do santuário estão fazendo o desafio da quaresma, você pode acompanhar pelo Facebook, Instagram, né, também pelo nosso site, vai ficar aos pés de Santa Teresinha, mas você se coloca assim, olha, eu vou fazer como um gesto de ouvir mais a minha esposa, Pronto, você está cumprindo a tua quaresma. Você está se tornando mais afetivo. Né? Em vez de você dar o dinheiro, você fala, não, eu vou comprar para você, eu vou junto com você. Então nós temos que ter atitudes afetuosas.
Agora, padre, o senhor não entende que a gente, de fora da situação, saindo assim do contexto hoje, que olha, infelizmente hoje nós vivemos na tecnologia, mas a internet e essas redes sociais não veio fazer com que as pessoas se tornassem mais individualistas e menos participativas? Porque hoje a pessoa prefere ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, do que ela ficar conversando. Você vai numa qualquer rodinha, está lá todos com o celular na mão, em vez de um estar conversando com o outro, de estar trocando as ideias, estão ali conversando no WhatsApp, nessas coisas.
É o medo, né? O medo de encontrar o outro, né? Então, esse medo de encontrar o outro, ele acaba o quê? Você se refugiando para uma vida virtual, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que, se você for olhar, né, um prospecto de todas as publicações que ela faz, imagens positivas, foto com o esposo, foto com a namorada, músicas, viagens, aí você começa a conversar com a pessoa. É uma pessoa que está totalmente dolorida, angustiada, e não sabe o que fazer. Só que ela se obriga, porque a vizinha postou que comprou um sofá. Então ela tem que comprar um também, porque ela não pode ficar por baixo. Então é uma concorrência virtual. E às vezes as pessoas não conseguem mais olhar nos olhos, que é aquilo que o senhor falava. Né? Você sai para uma confraternização, alguma coisa...
Infelizmente. Né?
Até em casa, às vezes né, em viagens que a gente faz, quando a gente está junto, vai dizer, olha, ninguém pega no celular. Por quê? Para poder, né, estar junto, né? Agora, terça-feira, eu estava almoçando em casa e minha sobrinha no celular. Daí eu falei para ela, pode voltar para tua casa, né? Ela, mas por quê? Eu falei, ué, você não tá com nós.
Não.
Se for para você ficar no celular, fica lá no sofá, né?
É que infelizmente...
Porque tava meio friozinho em Jaguaraíba, né? Então, tava meio friozinho em Jaguaraíba, como tá um clima gostoso hoje aqui. E nós lá almoçando, todo mundo conversando, brincando. Ela tem 13 anos, estava no celular. Daí eu falei assim, então guarda o celular. Ela ficou meio bicuda, mas teve que guardar. Né? Mas é assim, se você não chamar atenção, os pais têm que definir horários para o celular de seus filhos? Devem. Tem que desligar Wi-Fi dentro de casa? Deve. Tem que ter acesso ao WhatsApp, Facebook? Com certeza. Já não estamos falando de invasão de privacidade. Nós estamos falando de proteger os nossos filhos, porque há uma rede de pedofilia muito grande, né? Os jovens que ficam em jogos muito tarde perdem sono, não vão na escola direito, não vão na catequese direito. E assim, é muito prático para os pais. Né? Você deixar o celular na mão de um filho, porque ele te dá paz. Só que daí depois, a dor de cabeça que você vai ter lá na frente. Você vai ter que internar um jovem desse no hospital psiquiátrico. Você vai ter um problema desse dos jovens com uso de drogas, numa prisão. Então assim, é melhor você perder um tempo com esse jovem, você perder uma paciência agora, e você ter uma pessoa equilibrada dentro de casa. Só que às vezes o problema começa nos pais. Né?
É, para não ter a dor de cabeça, tô.
É, não, e muitos adultos. Pessoas que sofrem de insônia.
Sim.
Ficam jogando, ficam no Facebook, ficam, né, vendo Netflix de madrugada. E aí não tem um sono de qualidade. Então nessa quaresma, se coloque. Olha, vou dormir 10 horas, vou dormir 9 e meia, vou desligar Wi-Fi.
É. Agora, partindo do princípio de que a gente está vivenciando o lado do bom samaritano, padre, dentro das campanhas da fraternidade, tem aqueles também que vão na igreja rezar, ali é um baita no samaritano, mas sai da porta da igreja, já muda tudo totalmente.
É, próprio Jesus já disse isso no Evangelho, né? Você me honra com os lábios, mas as suas obras não correspondem, né? Então, é uma conversão diária, é uma conversão constante. Domingo, quando eu tratava dos 10 mandamentos na missa, a gente exige que os nossos católicos sejam realmente honestos nas suas contas. A diarista trabalhou, você tem que pagar. A pessoa está devendo, você vai no comércio, você conversa, você parcela. Porque o nosso testemunho é aquilo que fala do que nós queremos. Né? Todo dia nós temos pedido de coisas na igreja. Pessoas que realmente passam necessidade. Agora à tarde mesmo, antes, enquanto o Padre Nelson vai rezar a missa das 3, vou estar correndo no material de construção. Né? Uma família que precisa de telha, precisa de cobrir sua casa. E onde que estão os católicos? Né? Cadê os irmãos? Então nós precisamos de pessoas que realmente possam doar de si. Ah, mas aquela pessoa usa droga, aquela pessoa bebe. É isso que o demônio quer. Que você não faça o bem, porque aquela pessoa está errando na vida. E você acaba errando também, julgando e não fazendo a tua parte. O evangelho, esse do bom samaritano, Jesus não deixou brecha para a gente não fazer o bem. Passa um, vê o cara deitado lá, passa direto. Passa outro, vê o cara sofrendo, passa direto. Mas o samaritano, que quando a gente fala o samaritano, né, e é questionado na Bíblia por que o samaritano ele ajudou, ele era de uma comunidade que não era bem vista pelos judeus. Entendeu? Aquela, é como se Jesus dissesse, a ajuda vem de onde você menos espera. O samaritano, ele viu. Né? Porque uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que passou pela dor, ela é capaz de perceber quando alguém está sofrendo. Né? E nós estamos perdendo essa capacidade de ver. Nós fechamos o nosso carro, né? Passamos somente pelas ruas centrais, nós não vemos um outro lado de Bandeirantes. Você não vê as pessoas.
Não, esse ano, né? Vai ver, padre.
Hã?
Esse ano vai ver.
Vai ver, tem que ver, né?
Não, mas esse ano tem eleição.
Ah, com certeza, daí.
tem os bons samaritanos que aparecem em 4x4.
Aí você está vendo no sentido, né, oportunista.
Ah, mas eles têm bastante. Sim, né?
Mas eu entendi a sua colocação. E realmente, por exemplo, assim, então, às vezes você tem condição, passe com seus filhos por casas. Veja as pessoas que catam reciclados, o sofrimento, pessoas de idade, né? Então é ver, sentir compaixão e agir, né? Nós não podemos perder a capacidade de sentir compaixão, né? Uma criança que te pede uma ajuda, uma pessoa idosa, por quê? Se nós perdermos isso, nós estamos desaprendendo a ser humano. Nós estamos tornando aquilo que realmente, né? Desde a Revolução Industrial está se tentando, que nós nos tornemos máquina. Mas não, o ser humano tem sentimento, ele tem uma capacidade de amar muito grande, ele tem uma capacidade de solidariedade, mas ela não pode ser seletiva. Eu só vou ajudar a partir do momento que a pessoa mudar de vida. Não. Eu ajudo porque a pessoa precisa. Como eu preciso ter um telhado na minha casa para eu poder dormir, comer em paz, aquela pessoa também precisa. Não tem problema se o marido dela é um bêbado, se o filho dela está preso, se a filha dela é uma prostituta. Não cabe a mim julgar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E esse meu fazer é eu despertar para a caridade. E aquilo que o senhor falava. Não adianta eu só rezar dentro da igreja. Se a minha capacidade de colaboração, de generosidade, ela não ataca no meu bolso. Né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, vamos ajudar. Mas tem que juntar uns 10 ou 12 e a pessoa não faz nada. Eu falo, não, eu quero ver você colocando a mão na massa. Eu quero ver você tirando o dinheiro do bolso. Que aí é uma conversão.
Alguma coisa mais, padre?
Não, agradecer, né, esse momento de partilha, dizer a você, colabore com o nosso desafio do santuário, vá lá no santuário, veja quais são as propostas, participe hoje da Santa Missa, realmente o seu jejum vale a pena, fique hoje sem comer, né, você fala, padre, mas eu já tomei café, tudo bem, sexta-feira você terá a oportunidade novamente, né, o tempo da quaresma é um tempo necessário para a nossa conversão. Faça uma proposta nessa quaresma. Por menos que talvez difícil seja para você. Você fala assim, eu não vou de carro no trabalho. Tudo bem, você vai a pé. Ah, eu não vou gastar esse mês com futilidades. Ótimo. Mas faça uma proposta. Veja que você não é escravo de nenhum vício. Que a gente critica quem bebe, quem usa droga. Mas quando a gente vai num psicólogo, você vai numa terapia, o psicólogo faz ali uma lista. Quais são os seus vícios? E a gente fica de queixo caído. Porque às vezes a gente é pior do que um dependente químico. Só que a gente não aceita conselho, né? A gente não quer mudança. Então que seja uma boa quaresma a todos. Que possamos, né, estar atentos aí aos convites que a rádio vai estar transmitindo para nós.